Olá, bem-vindos a este Perguntaram ao Padre, este pequeno espaço onde procuro responder algumas perguntas que me colocam neste tempo em que até não é muito bom que nós nos juntemos, mas as dúvidas aparecem, surgem e alguns jovens vão-me colocando algumas questões e eu achei que poderia ser interessante poder partilhar essa resposta, não só com eles que a fazem, mas com aqueles que vão procurando na sua vida conhecer melhor o cristianismo, aprofundar a sua fé. A resposta não será uma resposta demasiado elaborada, teológica, cheia de conceitos teológicos, até porque me parece, pelo menos das pessoas que me vão fazer perguntas, não são pessoas com conceitos teológicos profundos, com cursos de teologia, e por isso é uma resposta que procuro que seja simples, numa linguagem acessível, que principalmente vá adentrando neste mistério da relação entre Deus e o homem. E por isso hoje escutamos a pergunta que me fizeram, onde é que as leis que estão no Levítico entram na fé cultura cristã? Porque Cristo era judeu, imagino que as seguisse. Onde é que nós, enquanto sociedade que segue Cristo, decidimos, ah não, quero poder cortar o cabelo, fazer a barba, comer camarão e porco? Muito bem. Esta é uma pergunta pertinente, que é mais abrangente do que só a questão do livro do Levítico, mas que entra naquela questão da relação entre cristianismo e judaísmo. E esse é o foco, de facto, da questão. Ou seja, aquilo que é da tradição do cristianismo, aquilo que é da tradição do judaísmo, o que é que nós, enquanto cristãos, mantivemos e o que é que deixámos para trás? É que se de facto o cristianismo é consequência, acreditamos nós, das promessas feitas por Deus ao povo judeu, a verdade é que há uma mudança. E essa mudança para nós é Cristo, como iremos ver daqui um bocadinho. E por isso é que nós somos cristãos e não somos judeus. Esta questão é uma questão que não é nova, mas pelo contrário, que surge logo no início da Igreja e do cristianismo. E podemos ir ao capítulo 15, por exemplo, do livro dos Atos dos Apóstolos, em que encontramos esta questão. Este episódio acontece em Antioquia. São Paulo tinha ido fazer uma viagem missionária, regressa a Antioquia, conta aquilo que tinha acontecido, que tinha sido a sua experiência, e aí ele conta-lhe que tinham vindo algumas pessoas de fora que tinham dito, para sermos verdadeiramente cristãos, para serem salvos, eles tinham que ser circuncidados. E gera-se ali uma confusão, um texto disso, uma controvérsia bastante viva, Paulo, Barnabé contra eles. E então resolveu-se, ok, vamos perguntar a quem sabe, a quem andou com Jesus. E então Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para falar com os apóstolos. E muito bem, e então chegam a Jerusalém e Paulo faz a pergunta e acontece o mesmo. Uma longa discussão até que Pedro disse, ok, vamos lá assentar as reais, vamos lá ter calma e agora sou eu que falo. E ele diz algo que é extremamente importante. Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles. Deles, aqui podemos considerar deles os circuncisos. Concedendo-lhes o Espírito Santo como a nós circuncisos. Não fez qualquer distinção entre eles e nós, visto ter purificado os seus corações pela fé. Portanto, há aqui um salto. Ou seja, já não é o ato ritual da circuncisão que torna puro ou que vai salvar a pessoa, mas é a fé. E foi o próprio Deus que selou por conceder o Espírito Santo àqueles que não eram circuncisos. E São Tiago II, São Pedro, e cita inclusivamente a Sagrada Escritura, os profetas, para dar fundamento, inclusivamente histórico, àquela decisão ou àquele pensamento que se está a formar ali. E por isso, São Tiago diz, sou da opinião que não se devem importunar os pagãos convertidos a Deus. Ou seja, não é necessário impor aos pagãos que se façam circuncidar e por aí fora, porque o mais importante é outra coisa. E então, a solução, muito bem, chega-se a isto tudo, depois há aqui um texto assim um bocadinho grande, para dizer o quê? Eles escrevem uma carta, Paulo e Barnabé levam essa carta à Antioquia, e essa carta diz algo belíssimo, que diz assim, o Espírito Santo e nós próprios resolvemos não vos impor outras obrigações, além daquelas que são indispensáveis. Abster-vos de carnes imoladas a ídolos, do sangue, de carnes sufocadas e da moralidade. Procedereis bem, abstendo-vos destas coisas. Adeus. Muito simples. Obviamente percebemos aqui já um descolar do cristianismo, do judaísmo, mas ainda mantendo algumas questões dos judeus, nomeadamente as carnes imoladas aos ídolos, o sangue, as carnes sufocadas. Percebemos este património que ainda se vai mantendo, que há de ser discernido e que há de ser transformado. Na verdade, esta é uma controvérsia que não acontece só no início da Igreja, mas que já acontece também com o judeu. Que acontece já também com Jesus. No capítulo 7 de São Marcos, podemos ver que os fariseus questionam Jesus porque é que os seus discípulos não cumprem o ritual de lavar as mãos antes das refeições. Ora bem, não vamos aqui questionar a importância, e neste momento bem sabemos a importância de lavarmos as mãos antes das refeições, mas está-se a falar do rito, do gesto religioso que os judeus fazem. E Jesus diz-lhes, citando a Sagrada Escritura, sois uns hipócritas. Dais muita atenção aos rituais exteriores, lavais muito bem as mãos, fazeis cumprir tudo isso, mas depois aquilo que é o vosso interior não corresponde. Inclusive deturpais aquilo que é o sentido, aquilo que é a lei de Deus que Ele nos concedeu, que Ele nos deu, que Ele nos pede para seguirmos, para viveres a vossa vidinha como vós quereis. E portanto, Jesus diz, não há nada fora do homem que entrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Ora, os discípulos, que eram assim às vezes um bocadinho, precisavam um bocadinho mais de explicações, como nós, então quando chegaram a casa perguntou-lhes, olha, explica-nos lá isso melhor. E ele diz-lhes, nada do que de fora entra no homem o podem tornar impuro, porque não penetra no coração, mas sim no ventre. E depois é expelido em lugar próprio. Ou seja, a pureza, o rito, o que importa é o coração. E então percebemos que o rito exterior deve ser reflexo, deve traduzir aquilo que é o nosso interior e não o contrário. É verdade que os gestos podem ajudar-nos porque nos criam habituação e certo, não discutimos essa antropologia e essa questão. Mas mais do que isso, aquilo que Jesus pede é que o rito tenha a ver com aquilo que vai no teu coração. E não é o contrário. E portanto, até porque ele diz, tudo aquilo que há de mau não vem do exterior, mas vem do coração do homem. Não é? Os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidades, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornem o homem impuro. E esse é o processo. Ou seja, é o nosso interior que é importante. Esse é que tem que estar limpo, esse é que tem que estar puro. E os rituais devem ajudar e devem refletir isso. E depois há outra questão que eu dizia. É que nós somos cristãos, nós não somos judeus. E Jesus estabelece um novo rito, que encontramos no versículo, no capítulo 22 de São Lucas, a partir do versículo 14, falta ali qualquer coisa, e portanto, que é a Eucaristia, em que Ele se dá Ele mesmo a nós. E portanto, se quisermos, esse é o nosso rito. Esse é o nosso grande rito. E tudo aquilo que nos ajuda a viver melhor este rito, nós mantivemos. Tudo aquilo que não nos ajuda ou que não contribui, que não traz nada de novo para esta vivência, pois nós abandonamos. E portanto há um caminho. Voltando ao Levítico. O Levítico trata da relação do homem com Deus, como ela se traduz na nossa vida prática e, de uma maneira especial, o livro do Levítico em concreto, da vida dos sacerdotes. Contudo, Jesus vai estabelecer uma nova relação entre Deus e o homem, que é mediada por Ele mesmo. E, portanto, é essa nova relação que nós vivemos, transformada. com a herança do que é o judaísmo, com aquilo que aprendemos de bom que o judaísmo tem, mas com aquilo que Jesus vem trazer de novo. E então foi um caminho que a Igreja foi fazendo. Obviamente, e principalmente no início, que é quando estas questões se colocam, até porque muitos primeiros cristãos vinham do judaísmo e outros vinham do paganismo, e portanto este choque dá e acontece. E então foram-se discernindo as palavras, os gestos, a verdadeira vontade de Deus para a relação do homem com ele. Pronto, e fundamentalmente é isto. Espero que tenha ajudado esta resposta. Como disse, é a minha maneira de responder às perguntas que me vão fazendo. O tempo também não é muito, por isso não tenho grande capacidade de editar o vídeo e de cortar aqui algumas questões e algumas atrapalhações. Peço também o perdão por isso, mas que percebam que aqui a vontade é mesmo só poder responder às perguntas que me fazem e respondendo, que essas perguntas possam servir não só à pessoa que a fez, mas a mais pessoas. Se ajudou, ainda bem. Se não ajudou, pronto, peço desculpa. Tentarei melhorar da próxima vez. Se tiveres alguma questão, podes deixá-la na caixa de comentário do YouTube ou no Facebook, mandar-me uma mensagem, qualquer coisa. Se gostavas que eu respondesse a uma pergunta tua, pois deixa que eu procurarei, na medida do possível, responder. Então, assim, despeço-me até à próxima, com esta certeza de que o amor de Deus, mais do que uma questão de rituais, é uma questão do nosso coração.